Então, meus queridos, nessa leitura de Deuteronômio, a gente está recebendo as informações mais fundamentais que preparam o povo de Deus, Israel, que tinha saído do Egito depois de 400 anos de escravidão, para a entrada na terra prometida que Deus tinha contratado com Abraão. Então, a gente lembra que Gênesis é cheio das reafirmações da aliança, da promessa de Deus, que levantou aquele homem que vinha de uma realidade totalmente politeísta, né? Um mesopotâmio, que mandou sair da terra, sair do meio dos parentes dele para viver uma aventura com Deus, ele e sua esposa. E Deus faz promessas que a partir de Abraão nasceria um povo, na verdade, nasceriam povos, né? E que esses povos seriam como as estrelas do céu, como as areias da praia. E passados 400 anos, chega Moisés, que nasce numa condição completamente contrária, historicamente, àquilo que se esperaria de uma promessa daquela do Senhor. Ah, Deus dizendo para Abraão que dele procederiam reis, e Moisés nasce numa condição de jugo, de escravidão, da maior potência internacional da época, que era o Egito. Deus faz milagres extraordinários, e a gente vê isso relatado no Gênesis, no Êxodo. E na libertação do povo, a gente começa a perceber que Deus deseja que eles entendam quem eles eram, qual é a identidade de um povo. Nós, brasileiros, temos bastante dificuldade com isso, porque nós somos, além de um povo muito miscigenado, nós somos muito confundidos pela ideologia, né? Nós somos um povo que tem dificuldade de lidar com memória, né? A gente não conhece muito da nossa história e houve uma inversão, né, nos últimos 30 anos. A história do Brasil foi recontada, então muita gente nem sabe o que é verdade, o que é mito, o que é ideologia, o que é narrativa. E para justamente evitar esse tipo de coisa, Deus deixa registrado no Pentateuco, os cinco livros de Moisés, tudo o que é necessário para que Israel se identifique como povo, povo escolhido, povo eleito, por pura decisão divina. Não existe uma razão, vou usar um termo complicado, etnográfica, né? Não tem nada intrínseco em Israel que possa qualificá-lo por ser melhor do que qualquer um dos outros povos. E Deus deixa claro isso no Deuteronômio, né? Não foi porque vocês eram melhores do que os outros. Ou seja, a relação que é estabelecida de Deus com Israel é uma relação de amor coletivo, é o hesed, né? Uma das palavrinhas importantes para a gente entender as escrituras. O hesed é o amor pactual, desculpem, é o amor de eleição. Deus exerce o seu direito como Deus de escolher um povo, e ele vai trabalhar esse povo para que ele realmente entenda primeiro a sua identidade e depois entenda o seu papel. A gente chama isso de eleição instrumental. Eu já falei um pouquinho disso em outros momentos. Mas o Senhor vai tratando aquele povo por quê? Porque apesar de ser o povo eleito, é um povo pecador como nós. Toda hora o coração de Israel está sendo revelado nas mais estranhas oportunidades que Deus propicia. E a gente percebe isso no trato dele com o povo no deserto. Então a gente tem aqui vários elementos que são descritos e para os quais Deus coloca provisão da compreensão do que Deus deseja, mas ao mesmo tempo a gente tem o relato, a narrativa da reação muitas vezes ruim do povo. Ou seja, a Bíblia sempre tem que ser lida com esses dois óculos, minhas irmãs, as duas lentes. A Bíblia diz sobre nós aquilo que precisamos saber. Ou seja, a gente chama isso de foco da condição decaída. Todos nós somos pecadores e carecemos da graça de Deus. Romanos 3, não é? E na leitura de Deuteronômio, isso fica muito claro, né? Na leitura de Números, isso fica muito claro. Então, a gente tem o material jurídico, né? O material legal escrito. Por quê? Porque, ao mesmo tempo que a Bíblia revela quem nós somos e a nossa necessidade da graça e da redenção, Deus também revela quem ele é, a sua santidade, as suas características, a sua singularidade. Ou seja, Deus não é como os outros deuses. Deus é Deus acima de todos os deuses. E ele é uma pessoa, né? Deus não tem corpo, Deus é espírito, mas ele é uma pessoa. Deus é um ser que tem todas as características de alguém que tem inteligência. Deus é perceptivo, ele tem emoções, Deus fala, se comunica com as pessoas e ele deixa claríssimo quem ele é e o que ele espera de nós. Então, essas duas relações, elas estão todas colocadas, elas estão postas em toda a Bíblia de maneira muito especial na primeira revelação, que é a revelação do Pentateuco. Então, o que acontece? A gente lê o Levítico, que é uma preocupação divina de deixar assim muito bem registrado os termos morais da relação, porque Deus é um Deus moral, Deus é santo, Deus é puro. O pecado afronta isso. Então Deus deixa claríssimo ali, especialmente para aqueles que teriam a responsabilidade de serem os mediadores da aliança, da primeira aliança, que eram os sacerdotes, como é que ele esperava que tanto a liderança como o povo vivesse para bem representá-lo, né? Como nação que tinha o compromisso de ser luz para os povos, Deus tinha um projeto de transformação, de santificação do seu povo. E aí o que acontece? O foco de Levítico está em como o povo pode manter um relacionamento com Deus. Ou seja, aqui a gente tem que entender que Deus sempre quis isso, estar em relacionamento. Desde o Éden, Deus estabeleceu uma relação de proximidade com a humanidade. O pecado rompeu isso, ele desvirtuou, por isso a morte é a separação da liberdade, né? É afastamento total de Deus, é impossibilidade, porque um Deus santo não pode se relacionar com um pecador de qualquer maneira. Aí a gente tem Levítico e a gente tem o Yom Kippur, o capítulo 16, que é o dia nacional, que é comemorado até hoje em Israel, o dia nacional da purificação. Mas aí o que que acontece? A gente tem números. Números é uma coisa interessante, né? Porque a gente vê tudo em números menos números. A gente tem muitos relatos da peregrinação no deserto e é a constatação do coração das pessoas. Por que que o livro de números se chama Números? Porque é o livro que traz o censo, o recenseamento do povo. Era o IBGE da época, né? Porque o povo precisava saber quem ele era, quanto eles eram, porque a terra para onde eles se dirigiriam, estavam se dirigindo, precisaria ser conquistada. E Deus é um Deus organizado. A gente vai ver que Deus dá exatamente para cada uma das tribos, né? Menos a tribo de Levi. A tribo de Levi não recebe terra, porque a porção dela é o Senhor, é uma tribo totalmente consagrada, mas de acordo com cada tribo, Deus dá um lugar. De acordo com a vocação de cada tribo, se era mais agricultura, se era mais pecuária, se era mais sacerdócio, se eram pessoas mais urbanas, Deus vai dando terra de acordo com isso. Para isso precisava ter um registro oficial da população. Mas o que acontece? Mesmo no livro de Números, a gente vê quatro ciclos de pecado: gente que se rebela contra Moisés, gente que se rebela contra o Senhor. A gente tem a revolução de Corá, uma tentativa de um golpe de Estado, uma tomada do poder. A gente vê a própria família de Moisés. Então, Números é o registro do fracasso humano. E aí o que acontece? Lá no livro de Números é que a gente tem a compreensão do que está acontecendo em Deuteronômio. Por quê? Porque Números 14 conta a primeira empreitada, né, que Moisés manda Josué, Caleb e outras pessoas, outros líderes, né, de Israel para fazerem uma investigação da terra. Ou seja, Deus manda que os líderes vão lá conhecer o lugar aonde vão morar. Deus se preocupa em orientar o povo para a compreensão do que eles iriam enfrentar. É um Deus de realidade. Mas a realidade, ela não supera as promessas. No olhar de 10 dos 12 líderes, isso não foi verdadeiro. Então a gente tem aquela coisa trágica, né? Por quê? Passaram 40 dias em Israel fazendo uma investigação. Trouxeram, inclusive, frutos, coisas assim, absurdas aos nossos olhos, cachos de uvas gigantescas. Ou seja, eles tinham a evidência que aquela terra era uma terra diferenciada, porque Deus já tinha dito. E era a terra de Deus. Eles iam lá para conquistar aquela terra para Deus. Os cananitas iam ser exterminados como um rito de purificação da terra. Chama isso de Herem. E Deus estava reivindicando aquele lugar para si, por intermédio do povo. Mas aí, 40 dias, né, evidências, como nós também fazemos muitas vezes. Nós vemos a bênção, mas olhamos para os gigantes. Ah, aquela terra tem gente muito complicada, vai ser muito difícil, vai ser impossível, como se eles não tivessem as promessas de Deus. E aí, para cada ano, desculpa, para cada dia que eles passaram na terra, um ano de deserto. Ah, tem um texto em Isaías, capítulo 40, que é muito interessante, porque ali, quando Deus começa a falar, que ele queria consolar o povo, ele faz uma observação muito interessante. Ele diz que Israel, no exílio, tinha sofrido assim muito mais, sofrido com juros e correção monetárias, uma disciplina por causa dos seus pecados. Ou seja, muitas vezes a gente faz uma coisa e a decorrência daquilo, o tratamento de Deus é tão pesado que é para a gente aprender a obedecer. E depois Deus levanta a disciplina e voltamos a desfrutar a paz. Obviamente que em Cristo o perdão dos pecados está absolutamente resolvido, mas muitas vezes o ensino de Deus para nós, ele toma muito tempo, porque Deus quer marcar esta lição de maneira permanente sobre nós. E aí a gente tem o livro de Números, né, contando, e termina com o ciclo de Balaão, aquele profeta Mesopotâmio, que é contratado por um dos reis de Moabe, para amaldiçoar. Olha que coisa maravilhosa! O livro de Números é um livro que, ao mesmo tempo que mostra a decadência do ser humano, a capacidade da gente ser incrédulo, mostra a graça de Deus. Porque Deus reafirma que aquele povo era povo de Deus, e contra o povo de Deus não prevalece maldição. Quem está abençoado por Deus está abençoado, Deus não revoga a bênção. Deus nos disciplina. Isso é o livro de Números. E aí a gente tem Deuteronômio, porque ele vem tratando praticamente fazendo um resumão, né? Como se fosse um resumão de última semana de vestibular. Vamos olhar para trás, vamos ver tudo que aprendemos e vamos prospectar, vamos jogar para frente, porque precisamos fazer adaptações para a nova realidade, porque sim, o povo vai entrar na Terra. Ali Moisés fica sabendo e é reafirmado que ele não iria entrar. Tentou ainda negociar com Deus, mas Deus falou: não vai entrar, não vai entrar, porque Deus precisaria de uma liderança nova. Essa liderança nova era Josué e Caleb. Nova no sentido de mais nova do que Moisés, porque Moisés já estava com 120 anos. Eles seriam confrontados com batalhas, eles precisavam de um general. Moisés não era general, Moisés era um legislador. Vocês percebem como Deus vai trabalhando e preparando pessoas certas para assumirem novos papéis para novas circunstâncias. Josué já vinha sendo tratado por Deus e colocado bem pertinho. Ele era o homem de confiança, era o segundo homem, vamos dizer assim. Aonde Moisés estava, Josué tinha a oportunidade de estar mais próximo para ver Deus agindo, ou seja, estava sendo treinado para isso. Mas se Moisés entrasse com Josué na terra, dificilmente o povo daria ouvidos a Josué. Então, tem toda uma razão, lógica de Deus para que Moisés não entrasse na terra, para que o plano dele se efetivasse. Ou seja, irmãs, eu realço isso: as nossas biografias não são nossas, elas são biografias de Deus. Na história de Deus. Nós somos personagens de uma história que não é. Nós não somos os protagonistas, nós temos participação. E a nossa participação, ela está vinculada ao nosso papel no reino. E é isso que acontece. Então, em Deuteronômio, o que que acontece? A gente recebe instruções de Deus, ou a gente e o povo de Deus, as instruções para como vai ser essa nova vida que deixa de ser peregrina e passa a ser uma vida urbanidade, né? Vão morar em cidades, e como vai ser a adoração, como vão ser as relações, como vai ser a questão da segurança, como o povo de Deus vai ser um povo modelar, um povo de exemplo para as nações do entorno. Ou seja, aquela terra que estava marcada pela idolatria, pela impureza, por pecados que desagradavam a Deus profundamente, né? Deuses que exigiam uma religião cheia de sangue, oferta humana, imoralidade absoluta, perversão, né? Deus está falando, agora vocês vão entrar num lugar e vão marcar uma nova época. E Canaã vai ser a terra de Deus, no sentido de posse e no sentido de testemunho. Então a gente precisa entender que, enquanto em Números o povo está vagando no deserto, em Deuteronômio ele está estacionado em Moabe, olhando já, né, do lado leste do Jordão, mas já olhando para aquilo que eles iriam conquistar, eles teriam que cruzar o Jordão para começar a conquista. E aí, essa conquista, o que seria? A representação daquilo que eu tenho falado bastante aqui e nos minicursos, né? O shalom de Deus foi rompido no Éden, e nós somos pessoas responsáveis para reconstruir este shalom a partir do que Cristo reconstruiu. Em Cristo temos a nossa paz. Em Cristo recebemos paz com Deus e somos conclamados por Deus a fazermos paz, a ajudarmos o povo a fazer paz com Deus. Era isso que era a missão de Israel ao entrar na terra. E a paz de Deus, o shalom de Deus em Israel, na nova terra, em Canaã, deveria passar pela ética, ou seja, transformações sociais, relações entre senhores e escravos. Tudo que tem em Deuteronômio está nos ensinando a olhar como Deus deseja que o seu povo viva. Tanto na sua relação com Deus, vai ter um lugar, um santuário. Deus já estava falando que ele teria uma cidade, que hoje a gente sabe que é Jerusalém. Primeiro, o santuário ficou em Siló muitos anos, vocês lembram de Samuel, né? Precisava que o povo acostumasse a ter um lugar de peregrinação. Então, 3 vezes por ano, todos os homens de Israel deveriam visitar este santuário, né? Deus institui festas, celebrações para a colheita, coisa que eles não tinham no deserto. Então, leiam Deuteronômio com esses olhos. É Deus revelando como vai ser a vida e como a vida pode ser boa quando a gente atende aos critérios de Deus. Porque a gente olha para a lei de Deus muitas vezes como uma coisa punitiva, restritiva, né? Mas nossa, que coisa chata! A lei de Deus revela o nosso pecado, a nossa impossibilidade. Por isso, o Antigo Testamento é cheio da graça de Deus, porque ao mesmo tempo que Deus dava um padrão altíssimo de santidade, ele dava provisão para que essa santidade se estabelecesse, né? Ele dava condições do povo oferecer os seus sacrifícios. Ele ensinava o povo a gratidão, a generosidade, porque Deus é generoso com o seu povo, nós somos generosos com aqueles que estão ao nosso redor, nós partilhamos a nossa riqueza, nós abençoamos aqueles que são do povo de Deus. Então, o livro é maravilhoso, irmãs. Por quê? Porque ele mostra para nós que Deus não deixou o povo viver do jeito que ele queria. Ainda que o povo fosse desobediente, Deus dava provisões. E no final do livro, a gente vai ler aquela relação de bênçãos e maldições em relação à obediência. Por quê? Porque esta aliança, a gente chama de aliança deuteronômica ou palestiniana, ela é do tipo condicional, ou seja, o povo já era povo de Deus, mas ele desfrutaria de mais bênçãos ou menos bênçãos de acordo com a manutenção da obediência. A obediência como resposta de amor a um Deus que amou e escolheu. Isso é para nós. Nós amamos a Deus porque ele nos amou primeiro. A gente sabe disso, está lá em 1 João. E nós traduzimos esse amor em uma obediência aos critérios de Deus. Essa obediência, ela é o cuidado que temos para com as coisas de Deus, para com o povo de Deus e para com o ministério que Deus nos entregou. Isso é obediência. Obediência fiel àquilo que Deus determinou. Mas 1 João também fala para nós que nós pecamos. Não devemos pecar, mas Deus sabe que pecamos. Se a gente fala que não peca, a gente faz Deus mentiroso. É 1 João, capítulo 1. Mas aí, capítulo 2 abre dizendo: se pecarmos, temos advogado, Jesus Cristo, o justo. Ele é o sumo sacerdote. Então, nós temos aqui no Novo Testamento o cumprimento perfeito daquilo que já estava sendo desenhado na relação de Deus com Israel. E Deuteronômio estipula essa relação. São 5 sermões de Moisés, onde ele vai ensinando, onde ele vai mostrando para o povo a vontade de Deus, e no final eles são chamados a fazerem ou a renovarem a sua aliança nos novos termos. Por isso, Deuteronômio, segunda lei. Por quê? Porque esta lei agora é ajustada para a nova realidade de vida, uma realidade urbana na terra de Deus, onde o povo se constituiria luz para as nações. Deveria ser um reino modelo. Mas, infelizmente, a gente sabe pela história que nem sempre foi assim. Então, daqui a pouco a gente entra em Josué para entender um pouquinho mais disso. Um podcast para vocês, espero que seja abençoador, desafiador e que a graça de Deus esteja conosco. Muito obrigada pelas orações, continuem orando. Hoje, meu segundo dia na USP, ontem foi maravilhoso. Meu pedido é que Deus me dê graça diante dele e dos homens, dos alunos e professores, para que eu possa cumprir o meu propósito ali como serva do Senhor. Grande beijo a todas.